ouvintes queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente continua na nossa série de episódios sobre o assassinato da Inge Lotz. Esse é o terceiro episódio, já que a gente vai sobre o caso dela, e ainda vem mais pela frente. Nesse episódio, especificamente, eu quero me concentrar nos primeiros suspeitos da polícia, antes deles terem os resultados das digitais e das evidências forenses e tal. A gente vai discutir também o horário em que a Inge teria sido assassinada. E eu vou começar a entrar em detalhes sobre o julgamento do Fred Van der Wijver. E a gente vai falar bastante, especialmente sobre a primeira evidência que foi apresentada no julgamento, que são as impressões digitais do Fred.
Você falou que vai discutir sobre a hora que ela teria morrido. Isso é algo que os ouvintes querem saber. Tem ouvinte que falou que anotou toda a timeline do dia.
Sim.
Pra ficar atento, pra imaginar onde pode ter acontecido. Só agora, no episódio 3, tem o payoff.
Eu vou te falar que essa informação foi difícil de conseguir oficialmente, né? O que os legistas afirmaram. Mas a gente vai chegar lá.
Mas então, antes da gente ir pra frente, eu só quero lembrar a todos os nossos ouvintes que esse aqui é um episódio 3 de uma série de X episódios. E eu queria dizer que nossos apoiadores ouviram isso aqui já há muito tempo, eu acho. Eu acho que quando você estiver ouvindo esse terceiro episódio, muito provavelmente o quarto já tá lá. Então, quem quiser ouvir mais cedo, vocês já sabem, basta se tornar um apoiador, porque os nossos apoiadores podem ouvir nossos episódios mais cedo. De novo, é muito importante pra gente, você se compromete com uma quantia que eu acho que não vai abalar muito o seu orçamento. Talvez não faça diferença para você e faça uma diferença enorme para a gente continuar com esse projeto. Quem sabe a Marcela continuar com esses casos gigantes, se vocês curtirem essa série de vários episódios sobre um caso. Então, por favor, considerem tornar-se nossos apoiadores. Dá para fazer isso pelo site da Aurelo e pelo site do Apoia-se, né, Marcela?
Isso aí.
E agora sim, me fala o que mais você tem para dizer sobre a morte da Inge Lotz.
Vamos lá, que o episódio de hoje vai ser longo, tá?
Se manter nos trilhos. É a única coisa que eu te peço.
Sim, tá bom. Os investigadores não consideraram o Fred um suspeito do crime logo de cara, né? No início das investigações. As digitais encontradas na cena do crime foram inseridas nos dois sistemas imediatamente, antes mesmo que alguém verificasse o álibi do Fred. A polícia levou quase um mês para se concentrar nele. E durante esse tempo, os investigadores, na verdade, estavam suspeitando do colega de apartamento do Fred, o Marius Botta. Você lembra do Marius?
Lembro.
A polícia sentiu desde o início que o crime tinha sido cometido por alguém que a Inge conhecia bem. A única maneira do assassino ter entrado em seu apartamento seria ou se ele tivesse a chave ou se a Inge tivesse permitido. Ela também estava vestida com short de pijama e uma regata, e sendo uma pessoa bastante conservadora, ela não se sentiria confortável na frente de alguém com quem ela não tinha intimidade vestida assim. Com certeza era alguém próximo com quem ela se sentia bem à vontade. E a violência explosiva daquele crime foi pessoal. Foi um crime passional cometido por alguém que naquele momento sentia muita raiva da Inge. Eu quero, então, começar esse episódio examinando a relação entre a Inge, o Fred e o Marius Botta. O Marius foi o primeiro suspeito da polícia, né, como eu acabei de falar para vocês, e ele também foi fundamental no julgamento do Fred. Portanto, seu testemunho e o seu relacionamento com Inge e Fred são muito relevantes. E como o Marius foi considerado um suspeito no início, nós também iremos especular sobre o possível envolvimento dele no assassinato. A Inge e o Marius se tornaram bons amigos durante o primeiro ano de estudos na Universidade de Stellenbosch, em 2001, e compartilhavam o mesmo círculo de amizades. Nessa época, a Inge costumava receber os seus amigos na residência da sua família, em Welgemode. Ela ainda não morava sozinha, né? E segundo Marius, o grupo de amigos deles costumava passar os finais de semana na casa dos pais da Inge. A Juanita era como uma tia querida para todos os amigos. E como ela mesma afirmou no tribunal, a família Lotz considerava o Marius um bom amigo da família. Embora o Marius e a Inge nunca tenham namorado, o melhor amigo dela, o Wimpy Boshoff, contou para os investigadores, quando questionado sobre isso, que o Mário já havia escrito poemas e uma carta de 1 metro de comprimento para Inge, e que ele estava secretamente apaixonado por ela no primeiro ano da universidade, lá em 2001. No tribunal, o Wimp disse que muitos outros alunos do primeiro ano também corriam atrás da Inge e tinham uma quedinha por ela. O Wimp afirmou que o Marius não continuou apaixonado pela Inge no ano seguinte. Ele se recuperou bem da rejeição amorosa e o Marius nunca mais se declarou nem fez nada parecido. Inclusive, na época do assassinato, ele já estava namorando outra pessoa há 2 anos. Pessoa essa com quem o Mário está casado até hoje, tem filhos e tal. O Wimp também testemunhou no tribunal que a Inge lhe disse que, segundo o Mário, a amizade deles dois não poderia continuar sendo a mesma se ela e o Fred tivessem um relacionamento sério. O Fred se juntou ao círculo de amigos da Inge e do Mário em 2002. Como vocês já sabem, o Marius era um membro da Igreja do Povo e foi ele quem apresentou a igreja ao Fred. Sobre essa igreja, que alguns de vocês me pediram para falar um pouquinho mais, a Igreja do Povo era uma igreja em rápido crescimento, mas altamente controversa na África do Sul. A socióloga Andrienetta Kritzinger afirmou que as pessoas em Stellenbosch, que é uma cidade universitária, estão muito preocupadas com essa igreja. Ela está ganhando muita influência entre os alunos e muitas pessoas estão preocupadas que ela confunda a cabeça dos alunos. Ela é vista como uma espécie de culto, é muito intrusiva e interferente. Dizem que ela dita como os seus membros podem conduzir as suas vidas sexuais, com quem podem namorar e com quem não podem, o que podem fazer uns com os outros e o que não podem. A igreja diz até o que pensar e o que não pensar. Era realmente um culto que estava ali tentando controlar os jovens da região, sabe? E foi através do Marius que o Fred se tornou um membro muito devotado, que seguia cegamente a Igreja do Povo e que começou a tentar levar a Inge para frequentá-la também. O Marius também havia estudado ciências atuariais na faculdade e, assim como o Fred, tinha um emprego na Old Mutual, onde ele trabalhava como atuário assistente num departamento diferente do departamento do Fred e num andar diferente do prédio. Em fevereiro de 2005, o Fred e o Marius decidiram morar juntos num apartamento em Anfield Village, um condomínio muito próximo do prédio da Old Mutual em Pinelands. Era um lugar que dava para você chegar em menos de 5 minutos a pé. Antes de começarem a namorar, tanto a Inge quanto o Fred procuraram o Marius para saber a opinião dele sobre um possível relacionamento entre eles. O Marius inicialmente achou que não era uma boa ideia, principalmente porque a Inge dizia ocasionalmente que ela não queria se envolver num relacionamento sério naquele momento. Mas se eles realmente resolvessem namorar, o Marius os apoiaria. No seu interrogatório, em 17 de março, o Fred disse aos investigadores que no início de 2005 era do conhecimento geral dentro daquele círculo de amizade que a sua relação com a Ing era séria e que a atitude do Marius em relação a Ing e Fred mudou. A tensão aumentou e surgiram atritos entre Fred e Marius. O Fred disse que a situação ficou tão ruim que o Marius organizou uma festa de inauguração do apartamento, né, um open house, mas ele não convidou o Fred e a Ing, sendo que ele morava com o Fred, então seria bem difícil o Marius conseguir excluir o Fred da festa ou esconder a festa dele.
Uhum.
O Marius afirmou que isso era mentira. Segundo ele, cerca de 2 semanas antes da festa, ele mandou convites por e-mail para todos os amigos. E como o Fred e a Ing eram um casal, o Marius só mandou o convite para o e-mail do Fred, que inclusive disse que eles não poderiam comparecer porque ele tinha que estudar para uma prova que ele teria na semana seguinte. Mais tarde, quando a Ing soube da festa, ela ficou extremamente chateada e até contatou alguns amigos que tinham comparecido para perguntar se eles tinham algum problema com ela. Mas depois tudo foi esclarecido. No mês de março de 2005, a época do assassinato, o Mário estava de licença no trabalho. Ele havia tirado essa licença para estudar e se preparar para os seus exames finais e para a defesa do seu trabalho de conclusão de curso, que aconteceriam no início de abril. Mas, no dia 15 de março, o gestor do Marius, na Old Mutual, telefonou e lhe pediu que ele participasse de uma reunião que aconteceria no prédio da empresa no dia seguinte. Segundo os registros da catraca de entrada do prédio, o Marius chegou na Old Mutual no dia 16, às 11h47, e saiu do prédio às 15h48. Os registros do seu celular não mostram nenhuma atividade entre a sua saída, às 15h48, e o momento em que o Fred chegou no apartamento deles, aproximadamente às 18h15. Nos dias após o assassinato da Ing ter acontecido, o Marius trocou de veículo com o Fred, que tinha uma picape que só acomodava 2 passageiros, para que o Fred pudesse dirigir com os pais dele pela região. Né, os pais do Fred foram apoiar o filho, apoiar a família da Ing, participar do funeral dela e tal. E o Marius também saiu do apartamento para que os pais do Fred pudessem ficar hospedados e mais à vontade por lá, dando apoio ao filho. Depois que o Marius voltou para o apartamento, ele descobriu que alguém havia bisbilhotado os seus pertences pessoais, incluindo aí os seus diários. Foi quando referências específicas a uma maldição foram encontradas no diário do Marius pelo Fred e pelos pais dele. Em uma passagem do seu diário, o Marius escreveu: "Senhor, perdoe-me por amaldiçoar o Fred e a Ing." Louis van der Weyver, o pai do Fred, enviou cópias do diário para os detetives particulares que a família contratou para ajudar na defesa do Fred. E esses investigadores particulares, por sua vez, pediram à polícia que executasse um mandado de busca no apartamento para que o diário pudesse ser levado e usado como prova legalmente. Só para constar também, os pais do Fred já imaginavam que, como ele era o namorado da Ing, ele podia ser considerado um dos suspeitos logo de cara. Então, eles já contrataram detetives particulares para investigarem outras possibilidades e outros suspeitos, entendeu?
Entendi.
E já contrataram um advogado, já contrataram tudo que eles podiam. E eles eram muito ricos, então eles podiam contratar muita gente. A existência desse diário vazou para a mídia através dos investigadores particulares da família van der Weyver. E é claro que a mídia fez a festa e começou a noticiar o conteúdo do diário do Marius. Aparentemente, o Marius também afirmou em seus escritos particulares que ele temia o fracasso e a rejeição, que ele se sentia inferior e que muitas vezes ele era uma pessoa amarga. Ele acreditava que isso poderia significar que uma maldição de gerações anteriores da sua família repousava sobre ele. A mídia ainda relatou que outros documentos aos quais os jornalistas tiveram acesso afirmavam que o Marius vinha de uma família com um longo histórico de disfunções emocionais. A polícia confirmou que esses documentos, bem como outros escritos do diário, faziam parte da investigação. O Marius testemunhou no tribunal que os escritos em seu diário resultaram do preenchimento de um guia de estudo bíblico durante um seminário de fim de semana da Igreja do Povo, que aconteceu no início de 2005. Esse seminário focou na cura emocional e física dos cristãos. E o guia de estudo bíblico era um diário em que os participantes fizeram anotações pessoais durante o curso oferecido. Um dos tópicos abordados foram as diferentes formas de maldições. E na sessão sobre maldições faladas, ele fez uma anotação na qual pedia perdão pelas maldições que proferiu sobre Ing e Fred. Essas maldições se referiam a comentários negativos que o Mário já havia feito sobre eles. Por exemplo, o fato dele ter fofocado sobre a relação do Fred e da Ing e ter mencionado que não achava que o relacionamento era uma boa ideia. Durante o julgamento do Fred, o Mário corroborou as declarações da Juanita sobre ela e o Fred não estarem dentro da residência da família Lotz quando ele chegou. E o Marius afirmou ainda que o Fred lhe disse que ele e Juanita estavam tentando contatar a Ing desde as 15 horas e estavam ambos muito preocupados. O Fred mencionou que estava com medo que ela tivesse desmaiado. Vocês se lembram disso, né?
Uhum.
Mas, como vocês também sabem, a Juanita não estava tentando entrar em contato com a filha. Inclusive, as duas se falaram por telefone naquela tarde. E o Fred não tentou falar com a Ing, nem por telefone, nem por mensagem, após as 13h36, quando a Ing lhe mandou uma mensagem de texto pela última vez. Foi somente às 20h11 que o Fred mandou uma mensagem para a Ing novamente. Inicialmente, o capitão Bartolomeu queria ver se as impressões digitais retiradas na cena do crime combinavam com as impressões do Marius. E ele ficou muito surpreso ao descobrir que as digitais pertenciam ao Fred. Então, o Marius era, sim, um dos suspeitos da polícia no início. Eu acho que provavelmente devido às declarações dadas pelo Wimpy, o melhor amigo da Ing, sobre o Marius já ter sido apaixonado por ela, e também devido ao fato dele não ter um álibi que pudesse ser corroborado para entre as 15h48 e aproximadamente 18h15. Mas depois que as digitais do Fred foram encontradas, é lógico que as suspeitas se voltaram para ele. E foi o Fred quem foi julgado no fim das contas, né? O Marius, inclusive, foi só a primeira pessoa que a família do Fred resolveu jogar embaixo do ônibus e tentar culpar pelo assassinato da Ing, inclusive no tribunal, para desviar as atenções do Fred. Mas não colou, já que o Marius conseguiu explicar muito bem o seu diário e tudo o que ele disse foi corroborado por outros participantes daquele mesmo seminário. E todas as evidências da promotoria apontavam para o Fred, que inclusive estava mentindo desde o início sobre pequenos detalhes que aconteceram no dia do crime. Vocês ainda vão se surpreender com quem foi a outra pessoa que o Fred e a sua família tentaram culpar.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
A comunidade ficou indignada com o assassinato brutal da Ing Lotz. E houve muita pressão sobre a polícia para resolver o caso. Mas a incompetência fez do assassinato da Ing uma das investigações mais fracassadas da polícia sul-africana nos últimos tempos. Para começar, o legista não foi capaz de determinar o horário da morte da Ing. Na verdade, ele não foi capaz nem de estipular uma janela de tempo razoável em que o crime tinha acontecido, sabe? A determinação oficial é simplesmente que a Ing foi assassinada em algum momento entre as 16 horas e quando seu corpo foi encontrado às 22h30.
Caraca.
Pois é. E isso não ajuda em muita coisa. Na verdade, eu acho que não ajuda em nada, né?
E muita gente, nossos ouvintes, inclusive, estavam esperando por isso, sabe? Então, eu imagino que seja um balde de água fria.
Ou não, porque eu tenho lá a minha teoria de que horas o assassinato aconteceu.
Okay.
Eu vou explicar pra vocês agora. Eu particularmente acho que o legista tá errado. A minha opinião é de que a Ing foi assassinada entre as 15h30, depois que ela chegou em casa com as suas compras e o seu DVD alugado, e às 17 horas. Eu vou explicar exatamente por que eu acho isso. De acordo com um recibo encontrado em sua bolsa, às 14h55, a Ing comprou um hambúrguer na rede de fast food Steers. Depois disso, às 14h57, ela foi capturada pelas imagens da câmera de segurança da loja de conveniência Spar, que era ao lado da Steers. Eu coloquei, inclusive, essa imagem da Ing no Instagram para vocês verem lá, referente às imagens do episódio 1. Nessa loja de conveniência, a Ing comprou uma revista e um refrigerante. Às 15h07, ela foi numa locadora de DVDs, chamada The Video Place, e alugou o filme Mulheres Perfeitas, né? A gente já falou desse filme lá, acho que no episódio 1. Todos os três estabelecimentos estão localizados no mesmo shopping center, que fica a aproximadamente 5 minutos de carro do apartamento da Ing. Ah, Marcela, mas até aí não tem nenhuma novidade, né? Isso tudo que você falou agora a gente já sabia. Eu sei, pessoinhas. Mas é importante para eu explicar a minha teoria para vocês. Algum tempo depois das 15h07, a Ing chegou de volta no seu apartamento. É provável que a Ing tenha entrado na loja de conveniências e na locadora de DVDs enquanto seu hambúrguer estava sendo preparado. Ao invés de ficar no Steers esperando, ela foi escolher um filme e depois buscou o hambúrguer. Nós sabemos que a Ing levou a comida para casa por causa de fotos da cena do crime que mostravam a embalagem para a viagem do hambúrguer que ainda estava na bancada da cozinha dela.
A embalagem.
A embalagem.
Ou o hambúrguer.
Não, o hambúrguer ela comeu e ela deixou a embalagem vazia, né, em cima do balcão. E ela tinha vazia também. Como a distância desse shopping até o apartamento da Ing é de aproximadamente 5 minutos de carro, eu presumo que a Ing tenha chegado em seu apartamento por volta das 15h20 ou 15h25. A sandália que ela usou para sair foi encontrada na cozinha. E a calça jeans estava numa cadeira em seu quarto. O relógio da Ing foi encontrado em cima de uma prateleira. Ao falar com a mãe dela, a Juanita, mais cedo naquele dia, a Ing mencionou que estava cansada e queria descansar antes de começar a estudar às 17 horas. O filme Mulheres Perfeitas tem uma duração de 1 hora e 32 minutos. E é por isso que eu acho que a Ing foi assassinada entre 15h30 e 17 horas. Porque quando o Cristo chegou no apartamento e encontrou o corpo da Ing, a TV dela ainda estava ligada, com um volume alto, e o menu do DVD do filme rodando em looping. Se ela queria descansar e relaxar quando chegou em casa com um hambúrguer, ela provavelmente ia botar o DVD para assistir enquanto descansava para estudar às 17 horas, como ela falou para a mãe dela, certo?
Uhum.
Para quem não lembra, né? Os menus de DVDs eram coisas bem irritantes, com musiquinhas muito chatas, e eles ficavam tocando sem parar até você tirar o DVD ou desligar o aparelho ou então mudar a entrada da TV. Sempre quando um filme terminava, o menu aparecia novamente e ficava lá, tocando sem parar. Eu duvido que a Ing ia deixar aquele menu tocar em looping depois que o filme acabou, enquanto ela fazia outras coisas, tipo estudava ou lia uma revista, por exemplo. Então, se ela pretendia começar a estudar às 17 horas, como ela disse para a mãe, e ela chegou em casa pouco antes das 15h30 daquele dia, é provável que ela tenha começado a assistir ao filme enquanto comia o seu lanche, logo depois de ter chegado em casa. E o assassino provavelmente a interrompeu enquanto ela assistia o filme. Por isso, a Inge nunca teve a chance de terminar de assistir Mulheres Perfeitas e de desligar a TV ou tirar o DVD. É importante observar que isso é só uma opinião sobre o horário da morte da Inge. Desde que eu comecei a pesquisar esse caso, me pareceu muito estranho que o menu do DVD ainda estivesse tocando quando o Cristo chegou. E eu acho que isso ajuda a estabelecer um horário melhor para a morte da Inge. Vocês também sabem que não demorou muito para que a polícia identificasse o namorado dela, o Fred, como o principal suspeito, embora ele parecesse ter um álibi sólido. Ele trabalhava das 11 às 18 no Miltwall Park, em Pinelands, a 47 quilômetros do apartamento da Inge. Imagens de câmeras de segurança do prédio capturaram a sua chegada e partida pelas catracas do saguão principal. Ele não saiu do prédio durante o dia por aquelas catracas. O Fred esteve numa reunião com pelo menos 7 colegas durante toda a tarde e sua chefe disse que o Fred se sentou ao lado dela durante toda a reunião, que supostamente durou até cerca de 17 horas. Mas, por algum motivo, a chefe do Fred não testemunhou sobre isso no tribunal, assim como os colegas de trabalho dele que estavam na reunião. Devido a alguns testemunhos conflitantes, há incerteza se essa reunião realmente aconteceu no dia 16 ou se as pessoas estavam se confundindo e a reunião teria acontecido num outro dia. Os dados do celular do Fred revelam que as ligações recebidas e feitas durante o dia foram registradas numa antena de celular em Pinelands. Porém, não há nenhuma evidência eletrônica que o coloque no prédio do trabalho durante os 105 minutos entre as 15h29 e as 17h14, momentos em que ele usou o celular, né, nessa antena de Pinelands. Um colega disse que viu o Fred e conversou com ele pouco depois das 17 até cerca das 18 horas no local de trabalho. Mas esse colega foi bem vago e também não foi chamado para testemunhar. A polícia tinha várias provas forenses contra o Fred, incluindo a impressão digital encontrada na capa do DVD que a Inge alugou naquela tarde. A polícia também acreditava que o sistema de segurança do prédio onde o Fred trabalhava apresentava falhas e que ele poderia ter saído e voltado por algum local sem ser detectado. Então, a única maneira das impressões digitais do Fred estarem na capa do DVD que a Inge alugou naquele dia seria se ele tivesse estado no apartamento dela antes das 18 horas, já que depois desse horário o Fred estava com o Marius, assim como com um amigo Bram Krueger. A impressão digital no DVD foi muito importante para estabelecer a culpa do Fred, né? A provável culpa do Fred. E para o Estado, já não importava mais que ele tivesse um álibi e que as câmeras de segurança do Old Mutual tenham registrado ele chegando e saindo do prédio. Para a promotoria, o álibi dele desmoronou e foi sugerido que o Fred teria conseguido escapar do trabalho sem ser detectado, matar a Inge e voltar. O assassinato também teria sido premeditado. E segundo o Estado, eles tinham certeza disso porque o assassino usou armas que não foram identificadas de forma conclusiva e que não vieram da casa da Inge, embora faltasse uma faca na cozinha. Então, a Inge provavelmente foi atacada com 3 armas diferentes e somente uma veio da casa dela. O assassino teria já levado com ele para casa as outras 2 armas. Também foi afirmado que num crime brutal e tão violento como aquele, o assassino com certeza teria derramado sangue em si próprio. E se o fizesse, ele não simplesmente sairia coberto com o sangue do apartamento. Então também é provável que o assassino tenha levado uma muda de roupa consigo, o que novamente apontaria para a premeditação. Mas aí no caso, na minha opinião, já é um exagero, porque ninguém falou, o Fred apareceu do nada aqui no trabalho com uma roupa diferente, sabe? Não sei. Em junho de 2005, 2 meses depois do assassinato da Inge Lotz, a polícia se preparava para prender o seu namorado Fred pelo assassinato. Seguindo o conselho dos seus advogados, o Fred foi à delegacia de polícia de Cloetsville e se entregou, ainda professando sua inocência. Ele pediu para fazer um teste do polígrafo, no qual ele passou e não demonstrou sinais de ter mentido ou de ter tentado enganar a polícia. A acusação considerou, no entanto, que o caso contra o Fred era suficientemente forte. Eles estavam reunindo evidências e depoimentos de testemunhas para apresentar no julgamento. Uma busca em seu apartamento revelou um tênis esportivo que supostamente correspondia à marca de sangue no chão do banheiro da cena do crime. Os tênis da marca Hi-Tech tinham sido lavados recentemente. Eu vou falar sobre a marca de tênis e essa provável pegada no chão do banheiro no próximo episódio, em detalhes, né? E quando perguntaram para o Fred se ele possuía um martelo, ele se lembrou de um martelinho ornamental que também era um abridor de garrafas que lhe foi dado de presente de Natal pelos pais da Inge. No cabo prateado desse martelo estava gravado Fred 2004. O martelo estava no carro do Fred, atrás do banco do motorista, mas ele afirmou que não se lembrava que o martelo estava lá. E eu também vou falar mais sobre esse martelo e a gente vai discutir se ele pode ter sido uma das armas do crime mais pra frente. Mas não havia nada mais importante para a promotoria e para o julgamento em geral do que as digitais do Fred na capa do DVD. O problema é que a evidência foi contestada e até hoje os especialistas não conseguiram chegar a um consenso sobre de onde, né, de qual superfície aquelas digitais realmente vieram. E isso abalou completamente o caso contra o Fred Van der Weyver. Por isso, nós agora vamos nos aprofundar completamente nessas impressões digitais. 2 anos após o assassinato da Inge Lotz, o julgamento contra o Fred Van der Weyver começou no Tribunal Superior do Cabo. O sistema judicial sul-africano não inclui julgamento por júri. O caso é apresentado e defendido em tribunal e presidido por um juiz. O julgamento do Fred se tornaria uma batalha de 9 meses, com histórias de incesto, canibalismo, uso de drogas e infidelidade, tornando o caso, às vezes, absurdo. Muitas testemunhas especializadas internacionais foram chamadas para depor. O juiz Deon Van Ziel teve a árdua tarefa de examinar todas as informações que foram, por vezes, provadas, refutadas, contraditas e até mesmo fabricadas. A primeira prova apresentada pela promotoria foi a impressão digital na capa do DVD, que colocava o Fred na cena do crime depois das 15 horas. E é sobre ela que a gente vai entrar em detalhes agora. A impressão digital retirada da capa do DVD que estava na mesa de centro do apartamento da Inge foi rotulada como Folien 1. E se tornou uma das evidências forenses mais controversas do julgamento do Fred. As impressões digitais do Folien 1 correspondiam às de ninguém menos que o Fred. O Estado, portanto, alegou que o Fred esteve no apartamento da Inge depois das 15h07, quando ela alugou aquele DVD. Embora isso não significasse que ele a tivesse assassinado, certamente tornou seu álibi inútil. Por isso, a gente vai examinar a história por trás desse Folien 1. Para começar, deixa eu explicar o que é um follen, porque eu tô usando essa palavra estranha desde o episódio 1, se eu não me engano, e vocês ainda estão se perguntando o que é isso, provavelmente, né? O follen é uma espécie de borracha ou gel usado na África do Sul para levantar impressões digitais. Eu até encontrei alguns à venda na internet e a descrição diz que essa superfície adesiva especial foi projetada para absorver todas as partículas de pó da impressão digital revelada, sem grudar no local onde a impressão está. E isso se aplica até mesmo a superfícies porosas. Esse produto revela-se particularmente útil na remoção de digitais de superfícies muito granuladas ou irregulares e curvas. Simplesmente remova a película protetora e cubra a impressão digital com o material. Então, para recapitular o assunto do episódio anterior sobre a investigação inicial, o policial Elton Schwartz, que era o responsável por coletar digitais, foi convidado a voltar à cena do crime no dia seguinte de manhã, 17 de março, para ele poder analisar a cena, procurar digitais e coletá-las, se fosse o caso. O Elton estava acompanhado pelos inspetores Heinrich Coetzee e Marian Boisens, que deveriam aplicar o pó para realçar as impressões digitais e passar o pincelzinho para eliminar o excesso e deixar as impressões mais nítidas nas superfícies analisadas, para que o Elton pudesse, então, coletar as impressões digitais encontradas usando follen e fita adesiva. A equipe encontrou 11 impressões de palmas de mão e impressões digitais identificáveis, e elas foram retiradas de 6 superfícies do apartamento. Eles usaram o follen para coletar as impressões de 2 superfícies e usaram fita adesiva para coletar as impressões dos outros locais. O follen foi usado especificamente para coletar as digitais da capa do DVD de Mulheres Perfeitas, que estava em cima da mesa de centro. Eu vou chamar esse de follen 1, que é também o mais importante. O follen também foi utilizado para coletar as impressões digitais de um copo de vidro com água que estava na mesinha de centro. Esse é o follen 2. Então, o Follen 1 coletou as digitais da capa do DVD e o Follen 2 coletou digitais do copo de vidro. Até aí, tudo bem.
Acompanhei.
No livro Fruto da Árvore Envenenada, uma história real de assassinato e erros cometidos pela justiça, o autor Anthony Altkeker expôs como o renomado especialista em impressões digitais Pat Vertain descreveu as 9 características principais encontradas no Follen 1. A primeira é que o Follen 1 apresentava 2 bordas aparentes distintas de substrato, paralelas a aproximadamente 80 milímetros de distância e ligeiramente curvas. A lateral de uma impressão digital, identificada como o dedo indicador esquerdo do Fred, mostrava um certo grau de curvatura. Havia 2 das impressões latentes adjacentes, sem detalhes suficientes para comparação. Uma impressão digital latente com as características de um polegar direito estava localizada abaixo da impressão do dedo indicador esquerdo do Fred e apontando na mesma direção geral que as outras impressões. Essa impressão foi identificada como sendo do polegar direito do Fred. Uma marca latente semi-elíptica alongada foi depositada na caixa do DVD enquanto estava molhada ou úmida, mas ela secou antes de ser analisada e pincelada. Ela é consistente em tamanho, forma e localização com uma impressão labial. Havia diversos outros fragmentos de detalhes de pontas de dedos, sem quantidade e qualidade suficientes para terem valor de comparação. Pelo menos 2 áreas, uma das quais se sobrepondo à impressão do dedo indicador esquerdo do Fred, parecem que estavam molhadas no momento em que a superfície foi analisada, o que deixou essas 2 áreas completamente ocluídas com o pó, e mostrando estrias que provavelmente representam as fibras do pincel usado para pincelar as digitais. Isso sugere que havia pelo menos duas gotas de líquido na superfície no momento em que a análise começou a ser feita. Há uma série de formas que parecem refletir gotas completamente secas na superfície da capa do DVD no momento em que ela recebeu o pozinho e foi pincelada. E a última característica é que, além das áreas de desenvolvimento específico, pouco pó parecia ter aderido à superfície, sugerindo que a capa do DVD estava limpa e sem propensão para atrair ou reter o pó por si só.
Te perguntar uma coisa. Você falou muito sobre umidade e gotas e uma impressão labial. Eles trocaram os negócios? O copo pelo DVD?
Isso é o que a defesa afirma e o que os especialistas contratados pela defesa também afirmam.
Porque a impressão do lábio me pegou muito.
Me pegou também. E um copo não significaria nada, né? O já cara... que o Fred vivia lá e tava lá naquela manhã.
Aham.
Mas espera aí que a gente vai, okay, vai chegar lá, entendeu?
Tô queimando pauta.
Tá. O policial Elton Schwartz, que foi quem coletou as impressões com fólien e fita adesiva, testemunhou no tribunal que ele aplicou o fólien na parte frontal externa da caixa de DVD, cujo lado da abertura ficava à direita à sua frente. Para mostrar qual era a parte superior do fólien, ele cortou a pontinha. Ele removeu o filme plástico do fólien e depois o colou na parte de baixo da capa do DVD, mas nenhuma digital identificável foi discernível na parte de baixo da capa, então o Elton destruiu esse fólien. Depois, ele pegou um segundo fólien e o colou na parte superior da capa do DVD. Nesse segundo fólien, havia sim impressões digitais identificáveis. Então, o Elton afixou um adesivo na parte de trás, selou o fólien e o numerou como fólien número 1. Por último, ele usou um terceiro fólien para tirar a impressão digital do copo de vidro que estava na mesa de centro. E esse foi lacrado e etiquetado como fólien número 2. Existe um protocolo específico para o recolhimento de impressões digitais na África do Sul que estipula que, uma vez retiradas quaisquer impressões digitais de uma superfície, elas devem ser seladas no local do crime, colocadas num saco de coleta de evidências e o oficial responsável por ter coletado as digitais deve etiquetar a parte de trás desse saco de evidências informando os detalhes de quando e onde aquela evidência foi coletada. E além do próprio oficial assinar essa etiqueta com as informações após catalogá-la devidamente, uma outra pessoa imparcial que esteja no local também deve assinar a etiqueta, como uma testemunha de que o protocolo foi seguido corretamente. Após essa etapa, todos os sacos de evidência etiquetados e lacrados são colocados num envelope. E nesse envelope também são escritas informações sobre o conteúdo de cada saquinho de evidências que está ali dentro, juntamente com detalhes sobre o que deverá ser feito com essas evidências após elas serem entregues ao Centro de Registro Criminal. Depois disso, duas fotos em alta resolução de cada impressão digital que foi encontrada e catalogada são tiradas pelos fotógrafos forenses. E somente após todas essas etapas que eu expliquei, que o policial que levantou as impressões digitais pode levá-las para serem digitalizadas e analisadas pelo Serviço Analítico de Investigação Forense da África do Sul, o CSI sul-africano, basicamente. Durante tudo isso, o policial que levantou as impressões digitais na cena do crime também é responsável por redigir um relatório de 4 páginas da cena do crime. O relatório é usado para anotar detalhes sobre quando e onde cada digital foi encontrada, em que superfície ela estava e como ela foi levantada. Esse relatório também deve incluir detalhes sobre o manuseio e armazenamento subsequente das impressões. Mas esse não foi o processo seguido pelo Elton Schwartz na cena do crime da Inge Lotz. Por exemplo, embora o policial Elton tenha numerado a impressão retirada da capa do DVD como Folien 1 e até tenha escrito em seu relatório da cena do crime impressão digital retirada do suporte de disco do DVD que foi encontrado em uma mesa de centro na sala do apartamento, ele não fez as mesmas anotações na etiqueta no verso do saquinho de evidências onde o Folien foi colocado. Ele também não assinou essa etiqueta na cena do crime e nem pediu a nenhuma testemunha que o assinasse. Esses protocolos todos existem para tornar o processo infalível. Os policiais devem sempre ter em mente que as suas ações podem ser questionadas posteriormente. Por isso, é vital garantir que os oficiais estejam seguindo os procedimentos corretos e que eles estão mantendo uma cadeia clara de custódia de evidências. Mas isso não foi feito aqui e se tornou um big deal. O policial Elton Schwartz admitiu que ele agiu de forma errada e não seguiu o protocolo, porque ele deixou de escrever as informações relevantes no saquinho de evidências do Folien número 1 e também no de número 2, né? E também no saquinho das outras evidências recolhidas naquela manhã na cena do crime. Sua explicação para isso foi que ele já havia colocado todas as informações necessárias no relatório e seria mais conveniente para ele redigir com calma as etiquetas de todos os sacos de evidências quando ele voltasse para o escritório à tarde. Já eu acho que seria mais conveniente fazer o contrário, você botar as informações em todas as etiquetas e redigir o relatório de 4 páginas no seu escritório à tarde, né?
Faz sentido.
Mas não foi isso que ele fez. Sei lá eu por quê. O problema é que o Elton não anotou nada no momento em que ele recolhia as evidências. Mas, de alguma forma, os horários exatos em que cada prova foi coletada estava lá escrito nas etiquetas de cada saquinho. Embora os tempos estivessem distribuídos de forma desigual, ele argumentou que ele confiava na sua memória para lembrar dos horários aproximados em que ele coletou cada item. Ou seja, todos os protocolos foram quebrados e nós só temos os horários aproximados da coleta de cada evidência. E mesmo assim, esses horários foram inseridos nas etiquetas de evidências depois. O Elton também afirmou que ele não pediu a nenhuma testemunha imparcial para assinar as etiquetas, porque ele considerava que estávamos todos igualmente envolvidos na investigação. Isso era uma conduta padrão quando nenhuma testemunha imparcial estava disponível no local. Mas ele não consultou nenhum dos seus colegas sobre isso. Ele só decidiu que ninguém era imparcial o suficiente para ele, então ninguém ia assinar como testemunha do trabalho dele. E teve um outro procedimento desse protocolo que também não foi seguido. As impressões digitais não foram fotografadas antes de serem entregues ao Serviço Analítico de Investigação Forense da África do Sul. Em vez disso, as impressões digitais originais, nos folhens e nas fitas adesivas, foram entregues diretamente ao CSI sul-africano e digitalizadas lá. O superior do policial Elton Schwartz, o capitão Andrews Matthews, foi quem lhe disse para abrir uma exceção e levar as impressões originais imediatamente porque se tratava de um caso urgente. Tá aí o chefe sempre dando mau exemplo, por isso que o subordinado faz merda. Depois que o capitão Andrews Matthews recebeu as impressões digitais de volta, ele as guardou numa gaveta da sua mesa de escritório por 5 dias antes de enviá-las a um fotógrafo forense, para que as duas fotos em alta resolução fossem tiradas de cada uma das digitais. O capitão afirmou que isso aconteceu porque ele recebeu os originais de volta na sexta-feira. Mas aí na segunda-feira era feriado, e o fotógrafo não estava trabalhando na terça-feira. Então, o fotógrafo só pôde ir fotografar as evidências na quarta-feira, 23 de março, 5 dias depois. Tudo o que foi dito anteriormente significa que o protocolo adequado não foi seguido. Se o Elton Swartz tivesse claramente rotulado o Folien 1 na cena do crime como digitais provenientes da capa do DVD, e se uma testemunha tivesse assinado para corroborar essa informação, não haveria dúvidas e questionamentos a respeito disso no tribunal durante o julgamento do Fred. Mas, por algum motivo, o Elton não seguiu esses protocolos. Então, a equipe de advogados de defesa do Fred atacou a evidência denominada como Folien 1. Os advogados dele disseram que aquelas digitais não foram tiradas da capa do DVD, e sim de um copo, já que as únicas outras digitais disponíveis usando o Folien tinham vindo do copo de vidro na mesa de centro, né? Ou seja, como você falou, poderia ter trocado os dois Foliens. A implicação disso é que o Fred poderia ter tocado naquele copo de vidro a qualquer momento antes do assassinato, inclusive na noite ou na manhã anterior, quando ele esteve na casa da Eng. E isso não o colocou definitivamente na cena do crime na hora do assassinato, quando ele deveria estar no trabalho. A família do Fred, que vocês já sabem, né, tinha muito dinheiro, contratou os melhores advogados e os melhores especialistas do mundo para constituírem a sua defesa. Um desses especialistas era o Pat Vartan, e na época do julgamento, o Pat tinha aproximadamente 32 anos de experiência e era considerado o maior especialista mundial na detecção de fabricação de impressões digitais.
Fabricação é...
No caso de identificar se uma impressão era verdadeira ou falsa, se ela foi plantada ou não.
Entendi.
Se algum erro pode ter acontecido na coleta, entendeu?
Uhum.
O pai do Fred, o Louis van der Weyver, viajou aos Estados Unidos para se encontrar com Pat Vartan e eles realizaram experimentos para o seu relatório, que serviu de base para o depoimento do Pat durante o julgamento. O especialista afirmou que as impressões constantes de um Folien 1 eram absolutamente consistentes com a elevação tirada de um copo. As linhas curvas na parte superior e inferior das impressões não poderiam ter sido produzidas pela borda reta de uma capa de DVD e combinariam com a borda e a base de um copo de vidro de 8 cm de altura. Em sua opinião, a presença das impressões do dedo indicador esquerdo e do polegar direito do Fred eram consistentes com aquelas produzidas por uma pessoa que segurava um copo na mão esquerda enquanto despejava água nele e depois o transferia para a mão direita para beber a água. A impressão borrada perto do topo do Folien 1 era uma possível marca labial, que seria perfeitamente consistente com um copo, mas bastante improvável numa capa de DVD alugado.
A não ser que gostasse muito do filme.
E quisesse dar beijo na capa do filme.
Na Nicole Kidman.
Pois é. Quem nunca, né? Ari Zillenberg, um renomado especialista em impressões digitais da Holanda, também foi contratado pela defesa do Fred, e ele apresentou um longo PowerPoint no julgamento. O seu relatório concluiu basicamente que todas as propriedades e fenômenos do Folien 1 são consistentes com a elevação de um copo e, na maioria das vezes, até típicos. Todas as propriedades e fenômenos do Folien 1 são inconsistentes com a retirada de uma capa de DVD. É minha firme opinião que, com base na esmagadora quantidade de evidências, o Folien 1 vem de um copo e que, ao mesmo tempo, uma capa de DVD está excluída, disse o especialista. É claro que o Estado e a promotoria também chamaram os próprios especialistas para testemunharem a respeito do Folien 1. O primeiro desses especialistas era Roger Dixon, um analista de controle forense da Unidade de Análise Científica do Laboratório de Ciência Forense em Pretória. O Estado solicitou que ele examinasse o Folien 1 para determinar se foi retirado da capa do DVD ou de um copo de vidro. O Richard conduziu vários testes de impressões digitais em capas de DVD e em copos. Ele comparou os dados e chegou à conclusão de que, na sua opinião, o Folha em 1 não foi retirado de uma capa de DVD, e sim de um copo de vidro do apartamento da Ing. O que não foi nada bom para o Estado, já que era o especialista deles afirmando isso, né?
Complicou.
Rubem Botta, o segundo especialista consultado pelo Estado, também investigou o Folha em 1, e a sua conclusão foi que é muito possível que as impressões digitais levantadas pelo oficial Elton Swartz tenham origem na capa de DVD aberta, encontrada na mesa de centro em cima das revistas. No seu depoimento perante o tribunal, ele acrescentou que não era apenas muito possível, mas também muito provável que a impressão digital do Folha em 1 viesse da caixa do DVD. Tá aí menos vergonha pro Estado.
Esse aí concordou.
Esse concordou. Em 13 de dezembro de 2006, o diretor do Ministério Público do Cabo enviou uma carta para os advogados do Fred, afirmando: "Venho por meio desta confirmar que o Estado já não pretende prosseguir com as provas em torno da alegada impressão digital do seu cliente na capa do DVD." O juiz Deon Van Zyl observou na sentença que essa decisão do Estado de não usar mais o Folha em 1 como evidência no julgamento deveria ter sido o fim da história relacionada a essa impressão digital. Mas a defesa assumiu a postura de que essa concessão do Estado não os impedia de apresentar ao tribunal provas sobre uma alegada fabricação de evidências contra o seu cliente, Fred. O Estado indicou que, de fato, não prosseguiria com a prova de impressões digitais do Folha em 1, exceto na medida que fosse necessário para refutar as alegações de fraude por parte da defesa. Isso resultou na apresentação pelo Estado de uma quantidade considerável de evidências sobre isso, o que, por sua vez, levou a um interrogatório prolongado e, mais ainda, a apresentação de provas por Pat Varten e Ari Zillenberg, afirmando novamente que deve ter havido um erro grave em algum ponto do procedimento seguido pela equipe de investigação. O juiz disse que não se pode excluir que a culpa possa ser atribuída à negligência ou mera incompetência, e que isso é irrelevante, porque o mérito do caso pode ser decidido sem que se chegue a uma decisão sobre esse assunto. Conclui-se, portanto, que este tribunal deve necessariamente concluir que o Estado não conseguiu provar que a impressão digital do acusado no Folha em 1 veio do recipiente de DVD. As probabilidades são esmagadoras de que tenha realmente vindo de um copo. É claro que não há nenhum ônus para a defesa em mostrar de que copo de vidro específico ela pode ter vindo. Infelizmente, isso terá que permanecer uma questão sem resposta, foi o que afirmou o juiz. Só um adendo rápido, né? Para piorar a situação, tem mais um detalhe sobre a capa do DVD que vocês ainda não sabem. O inspetor Deon de Villiers, um dos investigadores, né, da cena do crime, devolveu o DVD de Mulheres Perfeitas, com capa e tudo, para a locadora The Video Place em 24 de março de 2005.
Não paga a multa.
O juiz Van Zyl expressou consternação com isso. "Em mais de uma ocasião durante o julgamento, expressei meu grave descontentamento com esse procedimento. É ultrajante que a polícia tenha renunciado voluntariamente à posse de uma prova tão importante. Escusado será dizer que a defesa deveria ter tido a oportunidade de examinar mais detalhadamente o material original. No entanto, eu quero salientar que as leis de provas da África do Sul estabelecem que, uma vez que uma impressão digital tenha sido levantada, é a própria impressão levantada, capturada fisicamente em fita ou numa fotografia de alta resolução, que é usada como prova, e não o objeto de qual a impressão foi levantada. Portanto, a devolução do DVD não pode ser considerada uma negligência. Não oficialmente. Mas que foi uma puta cagada foi, porque nem eles próprios puderam usar a capa pra dizer, tá vendo? Foi daqui que a gente tirou.
Repetiu o teste.
Repetiu o teste ou algo parecido. A mídia, com razão, crucificou a polícia. Na luta para compreender por que tantos erros foram cometidos, foram feitas acusações de encobrimento. Mas por que a polícia mentiria ou plantaria provas? Não havia como eles saberem da história da briga do Fred com a Ing na manhã do assassinato ou até que ele seria um suspeito. A equipe de defesa do Fred teve que aceitar que não houve um encobrimento, mas que policiais inexperientes foram enviados ao local, policiais que nunca deveriam ter sido encarregados de resolver um assassinato tão brutal. Atualmente, existem especialistas e investigadores amadores que afirmam terem conseguido provar que aquelas digitais vieram, sim, de uma capa de DVD e não de um copo. E muita gente acha que o juiz se impressionou com os especialistas internacionais contratados pela família do Fred. Mas isso é assunto para o próximo episódio.
É, eu acho que complicou a situação, porque se tudo se baseava numa digital tirada da capa do DVD...
Sim, né?
A partir do momento que você desiste da capa do DVD, não tem mais caso, não tem mais argumento, né? É, eu acho até que era o processo ter acabado ali.
Não, até existiria, porque na África do Sul, segundo a legislação, isso não seria um problema, devolverem a capa do DVD. O problema foi não terem seguido, o Elton Swartz não ter seguido os protocolos corretos.
Não, nem disso.
O que acabou com o caso.
É, aparentemente essa questão de devolver a capa, apesar de pegar mal, é irrelevante.
Sim.
Eu digo da promotoria ter desistido. Olha, a gente viu que não tem mais futuro essa questão.
É.
E então a gente não vai mais tratar da impressão digital. Eu acho que não tem mais caso.
Sim.
Era pra ter acabado ali.
Na verdade, ainda tinha uma outra evidência, que a gente vai falar no próximo episódio, que seria a marca de pegada que batia com o tênis do Fred.
Que eu lembro...
Segundo a promotoria, batia com o tênis do Fred.
E eu lembro que era também um mega especialista em pegada eletromagnética, eletrostática,
Sim.
que fazia o impossível para tirar uma pegada.
Exatamente.
E isso então... é tema do futuro.
Do próximo episódio.
É, porque esse aí já tá grande.
Porque esse tá grande. E eu já falei muito aqui sobre coisas técnicas envolvendo uma evidência que era a mais importante do julgamento, né?
Uhum.
E que foi desbancada e desconsiderada e até pela própria promotoria.
Uhum.
Então agora, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a outra evidência supostamente importante que a promotoria tinha contra o Fred.
Só lembrando, se você estiver ouvindo esse episódio na data que ele foi oficialmente publicado, que deve ser quando? Que deve ser no dia 28, vai o 2, que deve ser no dia 4 de abril, eu acho. Eu imagino que a parte 4 da Ing já esteja disponível.
Ah, com certeza.
Se eu acertei as datas, eu posso ter errado as datas. Mas a afirmação se mantém. Se você está ouvindo isso na data da publicação, eu acredito que o episódio 4 já está disponível para os nossos apoiadores, seja pelo Orelo, seja no nosso grupinho de apoiadores. Então, corre lá e faça seu apoio ao Detetive do Sofá para escutar logo a quarta parte, né, sobre esse episódio. Vai ser a conclusão?
Olha... Eu imagino que a conclusão vai ser na quinta parte.
Nem eu tava sabendo disso.
Eram pra ser 4. Eu falei pra você desde quando eu comecei esse caso que provavelmente seriam 4. Assim como eu falei lá atrás, há muito tempo atrás, que no caso da Madeleine McCann provavelmente seriam 2 episódios. Então você já devia saber que se eu falo 2, vira 3.
Okay.
Se eu falo 4, vai virar 5. Entendeu?
Ok, aham.
Uhum. Mas vamos ver.
Esse planejamento aí tem que melhorar. Mas é isso aí, gente. E quem sabe até o episódio 5 já tá por aí. Depende, não sei.
E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, você pode fazer isso através do Orelo ou do Apoia-se. E você com certeza vai conseguir escutar os episódios os próximos episódios sobre o caso da Ing com antecedência. Assim como o nosso querido apoiador Flávio Siqueira. Uhul! A quem eu dedico o terceiro episódio do caso da Ing Lotz. E Flávio, eu espero que você esteja gostando dessa série de episódios. E me aguarde, porque ainda vem mais por aí. Ok?
Ok.
A gente se encontra no próximo episódio sobre essa mesma investigação.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.